Boa tarde, Srs. Deputados e Sra. Deputada. Queria começar por agradecer ao Dr. Gabriel Figueiredo Dias, Presidente da CMVM, a sua presença aqui. Vamos dar início à audição com a Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, prevista no plano de atividades. A Dra. Gabriel vai fazer uma intervenção inicial, que não deverá exceder os 15 minutos, entre 10 e 15 minutos, salientando talvez os aspectos mais essenciais da sua apresentação, que eu pedi para ser distribuído aos grupos parlamentares para poderem acompanhar com maior facilidade, e depois segue-se uma grelha de 5 minutos por grupo parlamentar, pergunta-resposta e eventualmente uma segunda ronda, caso os grupos parlamentares o desejem. Mais uma vez agradecendo a sua presença e com pedir desculpas também pelo atraso, que já sabemos que aqui nas comissões parlamentares os horários são sempre indicativos, não conseguimos controlar completamente os tempos. Estamos já, digamos, com um dia bastante avançado. Passo de imediato a palavra à doutora Gabriela para fazer a sua intervenção. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Antes de mais, cumprimentar o Sr. Presidente e os senhores deputados e dizer que tenho muito gosto de estar aqui mais uma vez nesta comissão. Confesso que tinha previsto um bocadinho mais de tempo para a apresentação, mas vou tentar não exceder os 15 minutos que me estão a ser concedidos e centrar-me nos aspectos essenciais da apresentação que foi preparada, sendo certo que foi distribuída e que, portanto, na medida do possível, terão a oportunidade de ver aquilo que não for referido e de questionar algum aspecto ou alguns aspectos que porventura lhes levantem maiores questões ou suscitem maior curiosidade. Ora bem, a apresentação que foi preparada tem uma estrutura que apresenta um contexto, atividade da CMVM e perspectivas futuras. As duas primeiras partes são aquelas que, de acordo com a lei, é habitual e está previsto que sejam aqui apresentadas nesta apresentação anual. A terceira parte é uma parte de que senti falta e que achei que no momento atual e no contexto atual da CMVM fazia sentido incluir, que é porventura até mais importante, na medida em que com as minhas presenças periódicas aqui na COFMA a restante informação é relativamente conhecida já desta comissão. Relativamente ao contexto, e passando rapidamente os slides a que este contexto se referem, de um modo geral, este contexto no que se refere ao ano 2016, e estamos aqui a apresentar aquilo que foi o ano de 2016 para a CMVM, apresentam ainda um quadro relativamente negativo no que respeita ao comportamento e ao desempenho dos mercados. O índice PSI 20 caiu, a volatilidade do índice, apesar de tudo, teve um valor inferior à média dos últimos 10 anos e o valor transacionado em ações foi o segundo mais reduzido dos últimos 10 anos e correspondente a 58% da média dos últimos anos. E, portanto, um comportamento bastante deprimido. Por outro lado...
58% inferior ou 58%?
58% da média desta década, ou seja, o número de ações transacionadas situou-se em quase metade daquilo que foi a média dos últimos 10 anos. Relativamente à forma como as ações ou os mercados onde as ações foram negociadas, observa-se relativamente a 2016 uma significativa desfragmentação entre os diversos mercados, mercados regulamentados, mercados não regulamentados e transações OTC, portanto de balcão fora de mercado, o que coloca desafios e dificuldades adicionais ao regulador, tendo em conta as dificuldades conhecidas de supervisão das transações e da negociação, sobretudo em plataformas não reguladas e em OTC. Especificamente em relação aos produtos financeiros complexos, que é um aspecto que suscita sempre alguma curiosidade e sobretudo alguma preocupação, o valor colocado de produtos financeiros complexos tem apreciado já em 2016 uma quebra significativa em número de colocações. Por outro lado, e esta é porventura uma informação mais importante, o número de produtos financeiros complexos com alerta gráfico vermelho, ou seja, com um risco relevante, diminuiu sensivelmente, conforme o gráfico e os números o demonstram, e aumentou proporcionalmente o número de produtos financeiros colocados com alerta gráfico verde ou amarelo, ou seja, com risco baixo ou reduzido. E esta é uma progressão e uma evolução que nós reputamos muito positiva, a par com a redução do número de produtos custos financeiros complexos colocados. Não obstante, é preciso dizer-se que continuam a observar-se perdas relevantes nos produtos financeiros, como perdas pelo desempenho dos produtos e pela evolução dos produtos no que respeita ao investimento em produtos financeiros complexos. Sobre a rentabilidade e a atratividade do mercado de valores mobiliários, as subscrições em matéria de fundos foram ainda inferiores aos resgates, verificando-se, como depois darei a nota, uma progressão em sentido inverso no primeiro semestre de 2017. Os produtos do setor segurador, designadamente os unit-linked, mantiveram também resgates superiores às subscrições, e isto não é necessariamente uma evolução negativa, tendo em conta os riscos que estes produtos associados a estes produtos, e manteve-se ainda o efeito de substituição dos fundos e dos produtos seguros por depósitos e por certificados de dívida. No que respeita à emissão de ações e obrigações, nenhuma ação em sociedades abertas, por sociedades abertas em 2016, houve, contudo, aprovação de alguns prospectos e de algumas operações, designadamente de admissão e não de emissão de ações, o que demonstra também uma dinâmica muito reduzida no que respeita ao mercado de emissões acionistas, mantendo-se uma tendência em 2016 de valorização a nível internacional, que já era evidenciada nos anos anteriores, mas que não foi ainda acompanhada pelo nosso mercado nacional. Enfim, a nível internacional houve já, apesar de alguns indicadores de stress financeiro ainda relevantes, alguns sinais de retoma dos mercados, alguns sinais animadores, designadamente alguma resiliência da banca, que apesar de se manter alguma vulnerabilidade, enfim, que é o oposto de resiliência, mas apesar de se manter alguma vulnerabilidade, evidenciou uma certa resiliência aos eventos e às pressões de que tem sido objeto. No que respeita ao risco de liquidez, este aumentou também a nível internacional nos últimos 3 anos e foi superior à média do milénio, o que é um indicador muito relevante sobre o comportamento sobre aquilo que é atualmente o mercado e o comportamento dos produtos e dos instrumentos financeiros no mercado. Relativamente às condicionantes externas, enfim, não as mencionando todas, continuam e mantêm-se algumas condicionantes externas no comportamento dos mercados que já conhecidas, as taxas de juros reduzidas e os comportamentos de mercado que estas taxas de juros reduzidas induzem. Por outro lado, os prémios de risco da dívida pública que vão refletindo os efeitos dos programas de compra do BCE, existindo, contudo, um risco, porque começa a falar disso, ou uma perspectiva de que possa ser retirado gradualmente este estímulo por parte do BCE, o que terá naturalmente impactos nas yields da dívida soberana. Aumento do risco de liquidez, conforme já referi, e uma percepção de risco e do quadro regulatório, uma percepção de risco elevada num quadro regulatório mais exigente e com incertezas geopolíticas conhecidas, como a crise dos refugiados, o Brexit, etc. Não obstante, verificam-se algumas tendências de melhoria do sentimento económico na área do euro, com os mercados acionistas a valorizar e a atingir, em alguns casos, níveis máximos históricos, as bolsas europeias, tudo isto a nível internacional, com valorizações ainda sustentadas pela melhoria dos resultados que se esperam das empresas, e as yields da dívida soberana, que têm diminuído de forma sensível, pode estar associada a alguns fatores, e também uma percepção de risco associada ao setor financeiro, que se mantém elevada, designadamente por força dos eventos financeiros mais recentes. Estes quadros mostram efetivamente, e agora relativamente ao mercado nacional, uma evolução positiva em todos os campos, na confiança dos consumidores, no clima económico, na taxa de crescimento homólogo e no decréscimo da taxa de desemprego. Isto é, relativamente ao primeiro semestre, um conjunto de tendências e de evoluções que contrastam com aquilo que foi a percepção e a observação que foi possível fazer durante o ano 2016. E, portanto, pode, em suma, dizer-se, relativamente ao primeiro semestre, que há uma tendência de evolução positiva no que respeita ao comportamento e ao desempenho do mercado. O PSI 20 registrou uma valorização de 10,1%, embora o volume das ações transacionadas continue a cair. As subscrições líquidas dos fundos regressaram pela primeira vez e desde há muito tempo a um terreno positivo, que não sei quantificar exatamente, mas que ronda os 0,5%. mas continuando naturalmente a representar uma percentagem muito minuta dos depósitos bancários. O número de carteiras sob gestão, no que se respeita à gestão de ativos por conta de outrem, gestão de carteiras por conta de outrem, diminuiu em número, mas não há um... Vamos lá ver, esta diminuição não é acompanhada pelos valores sob gestão que estão também a subir, o que significa que há menos carteiras sob gestão, portanto, menos titulares de carteiras a optarem por este tipo de comportamento, mas volumes mais elevados, o que está, do ponto de vista da CMVM, em observação para se tentar perceber qual é o movimento ou o fenómeno subjacente a esta diminuição do número de carteiras, mas estabilização ou ligeiro aumento dos valores sob gestão. Isto no que diz respeito ao contexto da atividade da CMVM. Já que no que respeita à atividade da CMVM, bom, esta apresentação divide-se em quatro partes: atividade internacional e regulação, supervisão, apoio ao investidor e capacitação interna. A atividade internacional, enfim, as razões pelas quais têm importância estão ali demonstradas, mas é escusado mencioná-las, permitem-nos uma intervenção precoce e identificação precoce de riscos e tendências e, por conseguinte, uma intervenção precoce ao nível dos fóruns internacionais no que respeita à definição de políticas regulatórias e de opções regulatórias. Permite-nos também um conhecimento atempado das iniciativas regulatórias e das tendências para uma melhor incorporação nacional e uma melhor percepção dos problemas e antecipação dos problemas a nível nacional. Portanto, esta atividade internacional, do ponto de vista da CMVM, é algo que valorizamos muito e que continua a ser, do nosso ponto de vista, um dos ativos fundamentais da CMVM, a capacidade de nos posicionarmos ativamente e de uma forma muito vocal e, devo dizer, com uma capacidade de intervenção desproporcional à nossa dimensão, quer à dimensão da CMVM, quer à dimensão do mercado, mas que tem tido efeitos que reputamos muitíssimo positivos e muitíssimo vantajosos para o exercício da atividade. Por essa razão, e não vou enumerar, estamos representados num conjunto muito vasto de grupos internacionais e de fora internacionais, ESMA, OCDE, Colégio de Reguladores de Euronext, etc., MIBEL, grupos de auditoria e com posições de presidência, vice-presidência, etc., em vários grupos que nos permitem efetivamente ter alguma capacidade de intervenção e ser vocais em determinadas matérias. Relativamente à questão da regulação, ali demonstradas, ou enfim, mencionadas algumas das iniciativas regulatórias concluídas mais importantes em 2016, abuso de mercado, supervisão da auditoria, peritos avaliadores de imóveis, um regulamento sobre taxas, há outras ainda em curso mencionadas do lado direito, como a de MIF II, que está neste momento em fase absolutamente final, foi já remetida para a aprovação e, portanto, saiu das mãos dos reguladores, o branqueamento de capitais, que está igualmente na Assembleia da República, o regime sancionatório de financiamento colaborativo e um conjunto de outras iniciativas regulatórias relevantes, a par de outras, que estão em fase de conclusão ou a seguir o seu curso. Destas eu destacaria duas, não vou detalhá-las, duas iniciativas ou medidas ou regulatórias em 2016, o abuso de mercado, por um lado, que foi concluído em 2017 e a DMIF em fase de conclusão, que, se assim posso dizer, é do ponto de vista da CMVM ou são do ponto de vista da CMVM, as duas iniciativas regulatórias com maior impacto na nossa atividade e sobretudo na atividade dos nossos supervisionados. Com questões de transposição complicadas, mas que, do ponto de vista da nossa perspectiva, poderão, a curto prazo, trazer melhorias significativas ou muito significativas. Depois, no que respeita ao reforço da proteção dos investidores, um conjunto de outras, no que respeita à DMIF e no reforço da proteção dos investidores, um conjunto de alterações que esta regulação virá trazer. Temos depois, em matéria de supervisão, quatro áreas fundamentais: a supervisão da auditoria, a supervisão assim chamada de entidades, a supervisão de emitentes e a supervisão de mercados. Na auditoria, como bem sabem, e abstenham-me de referir essa questão, a CMVM é desde 1 de janeiro de 2016 a entidade competente para a supervisão dos auditores, tem neste momento sob supervisão 1.190 revisores oficiais de contas e 220 sociedades de revisores oficiais de contas, bem como um universo de 1.108 entidades de interesse público. Este foi o brinde que recebemos com a atribuição da supervisão da auditoria, que tem vindo a ser desenvolvida depois da criação do respectivo departamento e da constituição de manuais de procedimentos e tudo isso, tem vindo a seguir o seu percurso. Fizeram-se 8 supervisões presenciais auditores de entidades de interesse público em 2016, o que é um número muito relevante, atendendo à juventude desta competência deste departamento, com conclusões que estão ali mencionadas, mas poderei dizer que, a par com estas supervisões presenciais, a supervisão contínua tem consumido imensamente os recursos da CMVM em matéria de supervisão da auditoria, porque há, efetivamente, pontos absolutamente críticos para preservar ou assegurar a independência dos auditores que têm que ser observados numa base contínua e não numa base de supervisões presenciais. Designadamente, destaco a questão da rotação obrigatória dos auditores e da análise dos serviços distintos da auditoria, proibidos ou limitados, que têm envolvido um volume de recursos e de atenção enorme. Frisaria ainda a articulação com a OROC, que tem sido, enfim, um caminho a percorrer, mas que, do nosso ponto de vista, enfim, estamos já muito longe do ponto de partida e esperamos que no bom caminho, para sermos verdadeiramente parceiros de supervisão deste mercado. Relativamente às ações de supervisão presencial, em 2016 a CMVM concluiu, realizou 21 ações de supervisão presencial. Eu vou-me abster de mencionar as principais, os principais focos destas ações presenciais, mas, enfim, ficam aqui para qualquer, para menção histórica, para qualquer dúvida que tenham. Diria apenas, como se vê em baixo, que na sequência destas ações de supervisão presencial há um conjunto de processos de monitorização especial do desempenho da entidade que são mantidos, digamos assim, para além de alguns que evoluem para seguimento contra a ordem nacional na sequência das conclusões e das observações retiradas dessas ações presenciais, de supervisão presencial. Também umas sobre entidades bancárias, outras sobre entidades gestoras de ativos enfim, sobre outro tipo de entidades. No que respeita à supervisão contínua, há um conjunto de temas ou de áreas sobre as quais tem incidido preferencialmente a supervisão contínua de entidades: os sistemas de controle interno, os sistemas de governo da entidade, o relatório de auditores externos sobre salvaguarda de bens clientes e as plataformas de negociação eletrónica têm sido os pontos fortes enfim, especialmente selecionados para observação na supervisão contínua, da qual resultam grupos de insuficiências ou de irregularidades, por vezes, identificadas, que seguem também o seu curso. Observação, recomendações ou contraordenações, proposta de contraordenações, quando seja o caso. Também na área da gestão de ativos e do capital de risco e dos peritos avaliadores de imóveis, esta supervisão contínua tem selecionado temas que, enfim, de acordo com o conhecimento que temos do setor, nos parecem mais relevantes e focado sobre eles de forma especial a atenção do supervisor. No que respeita à supervisão de emitentes, estão ali enunciados quais são as principais competências ou os principais procedimentos da supervisão de emitentes, que vou avançar. Foram aprovados em 2016 10 operações, 7 prospectos de admissão, 2 prospectos base e 1 operação pública de subscrição de obrigações e, portanto, um número relativamente reduzido, mas não tão reduzido quanto que seria de esperar, tendo em conta a situação deprimida do mercado, 4 OPAs, 73 peças publicitárias, enfim, pronto, um conjunto de atuações por parte da supervisão de emitentes e depois um elenco de casos que foram objeto de especial acompanhamento pela supervisão de emitentes: BCP, Caixa Económica, Montepio, BPI, Novo Banco, enfim, casos mais do que conhecidos e que foram naturalmente objeto de uma particular atenção. Em 2017 estão a ser especialmente seguidos, e para além de outros que estão ali referidos, e como devem imaginar, o Montepio, o Novo Banco e a OPA da EDP sobre a EDPR, muito recentemente registada e que está atualmente a seguir o seu curso. Segue-se porque a supervisão tem depois consequências e quando no âmbito da supervisão, sobretudo de emitentes e de mercados, são identificadas questões ou problemas ou dúvidas ou suspeitas no que respeita à negociação, estes casos ou estes factos seguem para uma análise aprofundada ao nível das análises de operações e investigação. E daqui resultaram, nos últimos 7 anos, 51 participações ao Ministério Público por crimes contra o mercado, tendo sido estes indícios comunicados ao Ministério Público largamente confirmados pelo Ministério Público, na medida em que daí resultaram 22 acusações e 18 acordos de suspensão provisória de processo, que são formas de, enfim, de parar o processo no início, mas havendo indícios mais do que suficientes de que existe alguma irregularidade e, portanto, havendo um acordo para que o processo seja suspenso mediante o pagamento de uma quantia correspondente normalmente às mais-valias obtidas ou algo mais a uma entidade, enfim, definida pelo próprio Ministério Público. As participações ao Ministério Público, enfim, podem ser segregadas conforme vêm aqui, não vou detalhar. calhar apenas direi que em 8 das 9 decisões já proferidas em 2016, na fase de inquérito de instrução criminal, estas envolveram perdas das mais-valias obtidas pelos arguídos, lá está, perda das mais-valias e pagamento de injunções a favor de instituições de solidariedade social ou o prosseguimento dos processos até julgamento, o que mostra uma elevada relevância das participações e sequência e consequência das participações efetuadas pela CMVM em consequência das suas investigações ao Ministério Público. No primeiro semestre de 2017 já destacam-se duas decisões judiciais favoráveis à participação feita pela CMVM, uma do Tribunal da Relação de Lisboa, outra do Tribunal da Relação do Porto, uma relativamente a um crime de manipulação do mercado, a outra relativamente a um crime de abuso de informação. De notar que relativamente ao processo de resolução do BES, este foi o facto que maior número de processos de investigação determinou. E desses processos de investigação levados a cabo pela CMVM, relacionados com a resolução do BES, deram lugar a 6 participações criminais ao Ministério Público por indícios da prática de crime de abuso de informação relacionada com o BES e o GES. Alguns deles relacionados com a resolução propriamente dita, com o momento da resolução, outros deles relacionados com a posterior transferência de obrigações pelo Fundo de Resolução para o BES em dezembro de 2015. Ambos os factos deram lugar a investigações e ambos os factos deram lugar a participações. Há depois uma segregação dos investidores em função da sua categorização no que respeita às participações efetuadas. 36 investidores institucionais estrangeiros, 48 particulares, 36 dos quais no âmbito da medida de resolução e 12 no âmbito da divulgação dos resultados semestrais. Relativamente à atividade de controle nacional da CMVM, que é o corolário, digamos assim, aquele que não queremos ter, mas temos que ter como forma de enforcement da nossa atividade, decorreram na CMVM em 2016 158 processos de controle de ação, foram preferidas 46 decisões e aplicadas 30 coimas no valor de 2.500.000 euros. Respeitam à prática de contravenções graves ou muito graves. Já em 2017, a CMVM já preferiu decisão em 3 processos de contravenção, tendo sido aplicadas coimas no valor de 62 mil euros. Na prevenção e combate ao branqueamento de capitais, eu vou acelerar, mas só para lhes dizer que em 2016 foi um ano de enormes evoluções nesta matéria, já aqui tive a oportunidade de referir, designadamente sob o impulso da avaliação do GAFI a Portugal, que nos obrigou, de facto, a uma maior atenção nesta matéria, mas relativamente à qual temos hoje um sistema de supervisão e um modelo de supervisão assente no risco, com modelos próprios para cada área de supervisão e que foi, tanto quanto sabemos, positivamente acolhida pelo GAFI no âmbito dessa avaliação, tendo sido já comunicadas certas operações suspeitas de branqueamento de capitais e financiamento de terrorismo, 7 em concreto, ao Ministério Público. Na área do apoio ao investidor, 3 vertentes, tratamento de reclamações, pedidos de informação, educação e literacia financeira. No que respeita ao apoio ao investidor, foram recebidas em 2016 mais de 9.500 solicitações, entre reclamações, pedidos de informação, certidões, etc. Posso dizer que destas 9.600 interações ou solicitações, cerca de 1.200 foram reclamações dirigidas à CMVM, uma parte substancial das quais foi resolvida, a par com outras que tinham transitado nos anos anteriores. Naturalmente que o dossiê mais relevante de acompanhamento, não necessariamente reclamações, mas de acompanhamento e apoio ao investidor continuou a ser os lesados do BES, acresceram outras situações, como a PTIF, como o próprio BANIF, que vieram a crescer a uma situação já complicada no que respeita ao tratamento das reclamações. Os serviços financeiros mais questionados pelos investidores são a colocação e comercialização de instrumentos financeiros, não surpreende, era isso que se esperava, e a recepção e execução de ordens, havendo depois temas centrais, sendo quase possível agrupar as reclamações por temas centrais de reclamações. O apoio ao investidor tem o seu braço de literacia e educação financeira, no qual estamos a colocar também uma tónica e um esforço muito relevante. Educação financeira para crianças e jovens desenvolvidos no âmbito do PNFF, partilhado com a ASF e com o Banco de Portugal, e para PMEs, que resulta de um projeto que iniciado em 2016, mas que transitará para 2017 e no âmbito dos quais estão a ser levadas a cabo um conjunto de atividades e de iniciativas aí referidas. Por último, e no que respeita à atividade da CMVM, os recursos humanos e a situação financeira, há, enfim, a progressão dos recursos humanos é a que vem, as entradas líquidas, digamos assim, entre entradas e saídas, representadas pelo traço dourado, é, enfim, pouco expressiva, portanto, em termos líquidos, os números alteraram-se muito, de uma forma muito pouco significativa, mas é relevante a informação que está nos quadros abaixo, designadamente o número de colaboradores da CMVM, num universo relativamente restrito, que estão fora da CMVM, em regime de mobilidade, quer em gabinetes ministeriais ou outras entidades públicas, em funções internacionais, em instituições internacionais ou em colaboração permanente com outras instituições. Por outro lado, um número que eu diria pouco normal de baixas prolongadas, com um custo relevantíssimo para a CMVM, que, como ele disse, suportou um custo direto na ordem dos 250 mil euros com as ausências por doença prolongada nos últimos tempos. A conta de resultados é também expressiva, portanto, uma queda progressiva das nossas receitas e um aumento progressivo e não proporcional das nossas despesas. O aumento da despesa refere-se quase exclusivamente, se não exclusivamente, à prestação para a autoridade da concorrência, portanto, aquele acréscimo que está ali representado no final da linha, é os 6,5% do nosso orçamento para a autoridade da concorrência. A redução das receitas tem naturalmente que ver com a depressão do mercado, com a diminuição do número de operadores e do número de operações, que, tratando-se como se trata de uma autoridade de supervisão exclusivamente 100% financiada por receitas próprias, se diminui a atividade, diminuem as taxas, o que não é proporcional com o aumento da despesa induzido pela prestação obrigatória para a autoridade da concorrência. E, portanto, a situação patrimonial é a que está representada abaixo, Temos reservas, efetivamente, temos reservas, mas temos limitações enormes à sua utilização que conhecerão, decorrentes do quadro legal em que estamos inseridos. E, portanto, há algumas dificuldades naturais, que não vou frisar, inerentes e resultantes naturalmente de uma situação desta natureza. Por último, e muito rapidamente, quanto a perspectivas futuras, que disse, não senti que não podia deixar de mencionar aqui. Este slide foi-vos apresentado no dia 19 de outubro, quando fui aqui ouvida para o lugar que ocupo agora. E estava aqui um slide que dizia: o risco e o desafio, tal como eu entendo, é o de prosseguir no esforço de recuperar a confiança dos vários agentes de mercado e que, para tal, é preciso ajustar a CMVM os instrumentos de intervenção, as atribuições e poderes que têm de ser apropriados, os recursos humanos e a capacitação tecnológica. Pois bem, não perdi, nem perdemos, e eu gosto de falar no plural porque temos efetivamente um conselho, não perdemos de vista esta preocupação, este objetivo, e é com este objetivo exclusivo, mas assumido, que temos vindo a trabalhar. E temos vindo a trabalhar num conjunto de desafios muito grandes, estruturais, institucionais, de mercado, de âmbito, éticos, comportamentais, que informam a nossa atividade e que, devo dizer, a constrangem e dificultam muito, mas que, sendo como são desafios, nos mantêm também empenhados completamente em superar esses desafios e em atingir, ou pelo menos prosseguir, o objetivo mencionado no slide anterior, de concorrer, pelo menos, ou de contribuir para o reforço da confiança dos investidores. Com esse objetivo, este slide, no fundo, diz como é que este Conselho e esta CMVM quis e quer lidar com esta situação. Temos uma estratégia, um plano estratégico, assente numa missão, numa visão, em valores, linhas de orientação estratégicas e objetivos estratégicos. Com isso, estamos a tratar todos aqueles elementos que estão no campo central deste slide e estamos a tratá-los todos ao mesmo tempo, embora naturalmente com velocidades diferentes, até porque os constrangimentos externos ao desenvolvimento de cada um destes elementos são grandes e diferentes em relação a cada um deles, mas vocacionados e visando os resultados que estão enunciados na coluna do lado direito. Ou seja, queremos trabalhar para resultados e queremos medir os nossos resultados e queremos ser accountable, responsáveis e transparentes quanto aos resultados que conseguirmos obter ou não, relativamente àqueles que eram os nossos propósitos. Com este objeto temos um
processo... E para terminar, Sra. Presidente...
Dois minutos. Um processo, um slide que mostra, no fundo, aquilo que foi o progresso deste Conselho desde há 6 meses, de que forma é que estamos a implementar este projeto e estes objetivos, com datas muito precisas relativamente a cada um dos acontecimentos. Os nossos objetivos estratégicos definidos são a da proteção do investidor, confiança dos stakeholders, por um lado, e a integridade, estabilidade e desenvolvimento dos mercados, por outro, e que queremos pôr ao mesmo nível, e daí decorre um conjunto de linhas de orientação estratégica, regulação, com determinadas características, a supervisão, focados, preventivos, tempestivos, a inclusão financeira e o acesso à informação pelo investidor, para a tomada de decisão consciente e responsável, como já aqui tive a oportunidade de mencionar também, e o relacionamento com os stakeholders e a prosecução da missão como organização capacitada, ágil, transparente, etc. A missão, visão, valores, não vou deter-me sobre ela, são o que são e ficam aí, mas temos, em função delas, algumas iniciativas projetadas e que identificamos como sendo os instrumentos para concretizar as linhas de orientação estratégica e os objetivos e resultados que nos propusemos atingir. Revisão progressiva da regulação, redução de atos autorizativos, avaliação do impacto regulatório do Brexit, apresentações públicas, portanto, partilha e diálogo com os stakeholders, análise de impacto regulatório, isto na regulação, depois um conjunto de medidas na área da supervisão, revisão de metodologias de supervisão para sermos melhores na supervisão, estão aí quais os elementos que tencionamos abordar, um protagonismo acrescido da supervisão presencial, revisão da metodologia da aprovação de prospectos, coisas concretas, não estamos a trabalhar na nuvem. Revisão dos instrumentos de resolução alternativa de litígios, calibragem da informação que solicitamos aos investidores e uma evolução para um modelo de supervisão ex post sempre que possível. Temos depois aqui um conjunto de prioridades de supervisão que vos convidava depois a consultar, porque estão aqui, no fundo, assumidos alguns compromissos relativamente aos quais eu quero que me questionem daqui a um ano sobre aquilo que foi possível fazer. Na supervisão de emitentes também há algumas medidas importantes, como a reapreciação da metodologia da revisão de prospectos e a revisão do regime jurídico das ofertas públicas. Inclusão financeira e investidor, um conjunto de outras medidas também, designadamente a dinamização do Fórum PME, redinamização e identificação de oportunidades de inovação financeira. E, por último, na relação com os stakeholders, continuação de implementação deste programa de transformação que a CMVM está a implementar, nova organização, revisão de processos de forma a sermos mais simples, mais baratos e mais convidativos para o mercado, no que respeita à emissão de certidões, à prestação de informação, às próprias reclamações, atos autorizativos aligerados ou, por isso, simplesmente eliminados, reporte de informação, gestão documental, portanto, um conjunto de coisas que são pesadas para nós de conseguir, mas que pensamos que poderão tornar as coisas mais leves para o mercado e para quem se relaciona connosco. Capacitação dos sistemas de informação, absolutamente decisivo desde logo para a implementação de projetos europeus, como por exemplo o da DMIFO ou do EMIR, desenvolvimento de capacidades de gestão de informação, de gestão e exploração de informação e revisão da estratégia, abordagem e instrumentos de comunicação interna e externa. Última nota.
Para terminar.
Sim, este é o último. Um enorme desafio multidisciplinar e muito transversal, como terão podido ver em todas as frentes de atuação da CMVM. Por essa razão, temos em curso este programa de transformação com impactos internos e externos, que é muito exigente, quer nos seus propósitos, quer nos seus objetivos, quer na sua capacidade de ação, e, para tanto, a nossa autonomia de gestão a todos os níveis, financeira, patrimonial, administrativa, etc., é absolutamente crítica e essencial para assegurar, por um lado, a independência estatutária, como regulador e supervisão, a que estamos obrigados e que faz parte da nossa, que é estrutural, e o sucesso desta nova equação estratégica. Muito obrigada e as minhas desculpas pelo incumprimento do tempo previsto.
Muito obrigado. Havendo um esforço de consolidação da apresentação, seria também indelicado da minha parte estar a pressionar demasiado e, portanto, dei alguma tolerância. Passaria à deputada Inês Domingos, do PSD, para a sua intervenção.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada, Srs. Deputados. Senhora Presidente da CMVM, obrigada pela sua presença aqui e junto com o Sr. Presidente nas desculpas pelo atraso. Estamos no final da sessão e tem sido, enfim, somos todos muito requisitados para várias iniciativas legislativas, mas gostava de passar diretamente então às perguntas, pegando no que disse mais para o final da sua apresentação, que estava relacionado com os recursos humanos e com a situação financeira da CMVM. Obviamente, isto é uma questão que nos preocupa. Preocupa-nos, como referiu numa audição que teve aqui em junho, que tenha, onde referiu que tinha sofrido cativações, e preocupa-nos por duas ordens de razões. Em primeiro lugar, porque as cativações não são legais, tendo em consideração a lei quadro que rege os reguladores e que diz expressamente, e estava aqui agora à procura. Ah, obrigada. e que diz expressamente: as regras da contabilidade pública e regime dos fundos e serviços autónomos relativas à utilização de despesas e utilização dos resultados líquidos e às cativações de verbas não são aplicáveis às entidades reguladoras. E, enfim, continua, tem pontos antes, um ponto antes e um ponto a seguir, mas o ponto fundamental é que nos parece muito importante, enfim, em primeiro lugar, respeitar a lei, obviamente, e em segundo lugar, objetivamente, parece-nos um erro político e até técnico limitar desta forma os recursos da CMVM, quando existe uma maior exigência para que a própria CMVM tenha uma intervenção mais ativa no mercado, e não é só o da CMVM, isto diz respeito a todos os reguladores, e portanto, neste sentido, e referiu aqui na sua apresentação os desafios que se colocam pelas transposições diretivas para a aplicação de nova legislação internacional que será aplicada também a Portugal, o DMIF 2, por exemplo, e por isso, neste contexto, parece-nos, e gostava de saber a sua opinião, parece-nos pouco prudente estar a fazer uma coisa que é ilegal e que, para além de nós, do mais, nos parece não ser muito racional, que é conter ou limitar a capacidade financeira da CMVM. E, portanto, gostava de saber como é que está neste momento a situação de pagamentos de salários no final do ano. O Sr. Ministro aqui, o Sr. Ministro das Finanças, esta semana, aliás, penso que já foi na semana passada, disse aqui à Comissão de Finanças, à COFMA, precisamente, que não o preocupava não ter dinheiro para pagar os salários no final do ano. Eu acho uma resposta curiosa, porque me parece que afeta, e gostava de saber a sua opinião, a capacidade de previsão, de organização dos trabalhos, de organização dos recursos humanos, etc. E, portanto, isto é um tema que, obviamente, nos preocupa. Agora, no que diz respeito à situação dos lesados, nós temos estado aqui a ouvir também na COFMA várias entidades que se têm pronunciado sobre o acordo que tem sido alcançado, e nós temos a percepção que a CMVM teve um papel importante nesse acordo. Em particular, preocupa-nos que estejam só abrangidos produtos cujo registro foi feito no território nacional e, portanto, aparentemente os imigrantes estarão de fora do acordo que foi alcançado, bem como os produtos que foram vendidos no balcão do BES, mas que depois foram registados noutras jurisdições, offshores, etc. E também gostávamos de saber, enfim, o que poderia ser feito por estas pessoas que, obviamente, não desconheciam que as poupanças deles iriam ser tratadas desta forma. E depois põe-se também a questão dos lesados do novo banco. Quando o Banco de Portugal, no final de 2015, transferiu as obrigações séniores do novo banco para o Banco Mau, parece que não sabia que nesse conjunto de obrigações havia investidores privados que não eram qualificados. E a pergunta que eu ponho é: quem é que deve assumir a responsabilidade perante estes investidores da situação que aconteceu? Porque sendo investidores não qualificados, nem sequer provavelmente deveriam ter comprado esses produtos inicialmente, e portanto parece-nos que há aqui a necessidade de uma certa responsabilização de alguma autoridade regulatória. E finalmente, no que diz respeito à fragmentação, referiu aqui a questão de um menor volume de transações, embora tenha havido uma redução nos produtos com alertas vermelhos, no que diz respeito aos produtos complexos, e um aumento dos produtos com alertas verde e amarelo, que são menos perigosos, enfim, para os investidores, ou que têm menos riscos para os investidores, mas, de forma geral, parece-me que, apesar de uma pequena melhoria na primeira metade de 2017, referiu que existe, efetivamente, uma maior fragmentação do mercado. E gostava de saber a sua opinião sobre como é que isso poderá ter sido afetado pela poupança. Nós sabemos que existe, neste momento, que a poupança das famílias em particular diminuiu e no último trimestre, para os quais temos dados disponíveis, foi mesmo negativa. Já aconteceu por duas vezes nos últimos 12 meses. E, portanto, gostava de saber qual é a sua opinião do impacto desta redução da poupança das famílias sobre o mercado de capitais, porque obviamente nos preocupa que o financiamento das empresas tenha sido feito em Portugal muito através do setor bancário, pouco através do investimento, pouco através dos mercados de ações, e embora os investidores portugueses, pequenos investidores portugueses, sejam uma parte relativamente pequena, imagino eu, do investimento total em ações, etc., mesmo assim parece-nos que é preocupante esta tendência de redução da poupança, porque obviamente não é favorável ao investimento no longo prazo, que é fundamental para o crescimento de longo prazo. E era isto. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passa a palavra à Dra. Gabriela Fagueira Dias para responder. 5 minutos, sim.
Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada, pelas questões muito pertinentes. Vou tentar ser breve e objetiva. Relativamente à primeira questão, que incide sobre os recursos humanos, a situação financeira e as cativações, pois aquilo que tenho a dizer é muito simples. Tudo se mantém, como desde a última vez que cá estive. Portanto, a situação é a mesma, as preocupações são as mesmas. Enfim, à medida que o tempo passa, a situação torna-se, do certo ponto de vista, mais complicado, na medida em que a capacidade de previsão e de execução de projetos e de operacionalização, inclusive, ou de operar em certos níveis, se é progressivamente dificultada à medida que o tempo passa, mas nada se alterou desde então e, portanto, não tenho outras, enfim, sobre a minha opinião sobre o tema, enfim, eu gostaria de, há aqui dois níveis, que é o nível da político e há o nível técnico, digamos assim. A nível político não gostaria de me pronunciar sobre a bondade ou não dessa decisão. Como presidente de uma autoridade de supervisão que tem uma missão para cumprir e um mandato legal e um determinado enquadramento e um determinado projeto e um determinado orçamento para cumprir esse objeto, naturalmente que as dificuldades são aquelas que decorrem matematicamente, não é uma opinião, que decorrem matematicamente de uma cativação. E, portanto, se as rúbricas orçamentais se encontram cativadas, naturalmente que há uma percentagem do orçamento, daquilo que está orçamentado para cada um dos propósitos, que não pode ser gasta. E, portanto, isso é
claro.
Não. Há um orçamento e o orçamento cumpre, em princípio, o princípio do equilíbrio orçamental. Ou seja, quando projetamos o orçamento de 2018 que virá aqui para ser aprovado, projeta determinadas despesas em função daquilo que nós projetamos que sejam as nossas receitas. E desse ponto de vista, até ao momento atual, não temos nenhum desequilíbrio, isto é, não houve nenhuma má projeção, podia ter havido, até porque houve uma alteração na regulamentação, e, portanto, podia ter havido uma má projeção das receitas. Não. As receitas estão em linha com o que era esperado. E, portanto, havendo o princípio de equilíbrio orçamental e sendo o nosso orçamento, como se costuma dizer, à pele, as coisas são, é natural, matematicamente, que uma cativação produz esse efeito. E, portanto, nada se alterou e, por isso, enfim, não tenho mais a acrescentar sobre essa matéria. Relativamente aos lesados, pois há efetivamente um conjunto de lesados do BES que não foram abrangidos no perímetro daquela solução, naturalmente que a CMVM tem uma preocupação relevante e grande com todos os lesados, independentemente da circunstância, independentemente da causa da lesão. Simplesmente esta solução, que não foi construída pela CMVM, como sabe, foi construída por um grupo de trabalho, foi construída e projetada dentro de certos limites e de certos pressupostos que são apenas ajustáveis a estes que foram considerados no seu início aqueles que, de uma forma particular ou especial, necessitavam desta proteção. Não significa que os outros não mereçam proteção, significa que estão em circunstâncias jurídicas diferentes, designadamente alguns que estão completamente fora da nossa jurisdição, pelo local onde subscreveram as ações, onde elas foram registadas, ou o que seja, e, portanto, estão fora da jurisdição nacional. Não quer dizer que, em teoria e em abstrato, não se possam conceber soluções para todos. Na prática, esta solução não foi desenhada para todo o tipo de lesados do BES, independentemente do produto subscrito, independentemente das condições de subscrição, independentemente do local de subscrição ou do balcão a que foram subscritas. E, portanto, enfim, eu sobre isso, a única coisa que lhe posso dizer é que a CMVM mantém a sua preocupação e o seu empenho e o seu apoio, na medida do possível, a todos os lesados, mas não está nas nossas mãos amplificar esta solução, nem, por iniciativa própria, desenhar soluções que, como é sabido, implicam um patrocínio, digamos assim, também político, para as pôr de pé. E, portanto, não estão fora do nosso radar, nem do nosso âmbito de preocupações de todo, de uma certa forma, neste momento, mais, porque, efetivamente, não têm a mesma possibilidade de obter uma solução, mas, enfim, a realidade é essa. Relativamente ao novo banco, responsabilidades de uma autoridade de regulação. Bom, o que se passou aqui, enfim, em termos de responsabilidades, isso os tribunais, se as coisas lá chegarem, dirão, mas o que se passou aqui foi uma situação absolutamente normal que se transformou subitamente numa situação anormal, e anormal aqui não vai aqui nenhuma crítica, poderia haver, mas não, o que eu quero dizer é isto: houve obrigações emitidas pelo novo banco que foram subscritas de acordo com a lei e com as condições que foram previstas para as obrigações, com inteira normalidade. Na sua maioria por investidores institucionais, é verdade, mas houve efetivamente subscrição por alguns investidores não institucionais e houve, como é normal nestas coisas, subsequentemente à subscrição pelos institucionais, elas acabam muitas vezes por ir parar às mãos dos não institucionais, por força da sua inclusão em carteiras de fundos ou por outros, enfim, transações em mercado secundário ou o que seja. E, portanto, não há nada de anormal, nem de irregular, nem que suscite a ideia de responsabilização. A montante, a emissão, a subscrição e a titularidade daquelas obrigações emitidas pelo novo banco e subscritas por determinados investidores é, até ao momento da decisão da sua retransferência para o BES, absolutamente normal. O que é, o que sai fora do quadro de normalidade, e repito aquilo que já aqui anteriormente disse, a resolução é um quadro de disrupção. A resolução é um quadro legal e factual que contraria tudo aquilo que nós conhecemos, por um lado, e que contraria a normalidade das coisas e que desafia, inclusivamente, o enquadramento legal dos instrumentos, das transações, de tudo. Portanto, o quadro da resolução sobrepõe-se de uma forma que, a meu ver, não está acabada, e já o disse também, e não está aperfeiçoada, nem sequer na forma como mede a possibilidade dessa sobreposição, até por vezes em termos constitucionais, mas a verdade é que se sobrepõe a um conjunto de outras garantias e a um quadro legal que passa a estar posto em causa quando há uma resolução. E há aspectos da resolução relacionados com a resolução que não foram previstos. Eu já disse isto aqui a propósito da informação do BANIF que desapareceu, e digo isto agora a propósito desta retransmissão das obrigações. O quadro da resolução diz: durante um certo tempo, o perímetro da resolução não está fechado e é possível efetuar alterações. Se esta alteração foi corretamente efetuada e se foi ponderado tudo o que tinha que ser ponderado, isso é outra história, diferente. E sobre ela não me vou pronunciar aqui. Agora, até ao momento desta decisão, o quadro era de normalidade. Passou a ser um quadro de disrupção quando esta decisão é tomada, seja em que condições for, enfim, e, portanto, é introduzido aqui um elemento de anormalidade que não permite fazer funcionar as garantias e os quadros legais normais. Por último, relativamente aos produtos financeiros complexos e à redução da poupança, pois sim, quer dizer, enfim, eu pareceu-me que extraí uma conclusão que não era necessariamente aquela para a qual eu apontava. Aquilo que foi dito aqui foi: há uma redução de produtos financeiros complexos, as pessoas estão, há menos colocados e são menos arriscados. Isso é bom, diria eu, isso é bom. Agora, se me pergunta, há uma redução da poupança e uma redução do recurso ao mercado? Enfim, são factos da vida, complicados, contra os quais queremos, enfim, que queremos combater, e daí toda uma estratégia da própria CMVM que está montada um bocadinho nesta perspectiva de que esta é a situação, esse é o quadro, é um quadro indesejável, é um quadro que não permite às empresas utilizarem o mercado como forma de financiamento num momento histórico em que o recurso ao financiamento bancário clássico está bastante restringido e bastante limitado, e, portanto, tudo o que houver a fazer para dinamizar o mercado enquanto fonte alternativa de financiamento deve ser feito, e a CMVM tem consciência de que tem que ser, se não um parceiro propriamente, tem de ser um facilitador de que isso aconteça. Não podemos fazê-lo sozinho, de todos, nem somos um agente de mercado, mas queremos estar lá e facilitar na medida do possível que isso aconteça. A redução da poupança e os riscos dessa redução da poupança para a própria economia são um facto. Sim. Espero ter respondido.
Obrigado, Sra. Presidente. Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira, do Partido Socialista, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Já cumprimentei a Sra. Presidente, portanto, exijo-me de cumprimentar outra vez. A minha primeira palavra é de agradecimento pelo trabalho e pela prestação de contas, ou seja, a nossa função aqui é precisamente fiscalizar, no bom sentido da palavra, a atividade do Executivo e todas as suas agências, nomeadamente entidades administrativas independentes, mas é com agrado que assisti à sua exposição e temos aqui não só a vossa visão do passado, como a vossa visão do futuro, o que é sempre um bocadinho arriscado, porque cá estaremos, se Deus quiser, daqui a 6 meses para apreciar as vossas perspectivas em relação ao futuro. As minhas questões vão começar, digamos assim, mais do geral para o particular. A primeira tem a ver com a questão da, aliás, com uma das vossas áreas, que é a atividade internacional, e gostava de ter a vossa percepção de qual será o impacto no mercado de capitais quando o BCE começar a alterar o seu programa de compra de ativos. Não só a alteração do programa de compra de ativos, como, bom, do ponto de vista macroeconómico, nós temos as indicações da subida da taxa de juros nos Estados Unidos da América e, obviamente, que o BCE não deverá, muito expectavelmente, demorar muito a reagir a essa subida e, portanto, digamos assim, pode-se antecipar, grosso modo, alguma subida da taxa de juros também na zona euro. Portanto, no fundo, é a ideia de como é que este processo de, e passo a expressão, não sei dizer isto em português, mas de phasing out deste programa, que impacto é que isto poderá ter ao nível do mercado de capitais e, em particular, da dívida pública. A segunda questão tem a ver com a forma como vocês veem a conciliação entre dois dos vossos objetivos estratégicos, aliás, muito bem enunciados num dos slides que apresentou, que são, de certa maneira, eu não diria conflituantes, mas que podem ter conflitos entre si. Quer dizer, o objetivo estratégico de promover a proteção dos investidores e a confiança dos stakeholders, que sugerem mais informação, mais rigor, mais sanções em casos de incumprimento, digamos assim, grosso modo, mais regulação. E o segundo, o objetivo estratégico, de assegurar a integridade, estabilidade e desenvolvimento dos mercados financeiros. Ou seja, na medida em que nós, pode dizer, obviamente, que não há da vossa parte nenhum conflito. Mas quanto maiores forem as sanções, quanto maior for o escrutínio, há empresas que não vão para a cotação na Bolsa, precisamente porque querem evitar algum escrutínio, querem evitar alguma maior transparência, podem recorrer, digamos, aos empréstimos bancários, a taxa de juros ainda por cima bastante atrativas e, portanto, quando analisam esta questão, se calhar vão mais facilmente para o mercado, digamos assim, bancário do que o mercado de capitais. E o que nós queremos é desenvolver um mercado de capitais como forma de financiamento privilegiado. E, portanto, gostava de ver como é que avalia e pondera estas duas valências dos vossos objetivos estratégicos, se acha que existe ou não existe algum potencial conflito, porque às vezes é bom que nós percebamos que existem alguns conflitos e tentamos lidar com eles e não achar que podemos ser que todas as medidas são benéficas para todos os nossos objetivos. Aliás, há um famoso economista que dizia que para cada objetivo nós temos de ter um instrumento diferente, não podemos ter 5 objetivos e 3 instrumentos. Se temos 5 objetivos, temos de ter 5 instrumentos diferentes. Bom, esta é a segunda questão. A terceira questão prende-se com algumas declarações da senhora Presidente e que eu de certa maneira corroboro, mas eu gostava de que as densificasse, que é a ideia de que não basta a retoma económica que estamos a assistir e também foi positivo ter trazido aqui uma série de indicadores que todos reconhecem como positivos na atividade económica, na confiança dos consumidores, na confiança dos investidores, na redução do desemprego, no crescimento do PIB, quer dizer, há de facto no primeiro semestre de 2017 um conjunto de indicadores muito positivos que estão a levar uma revisão em alta de todas as estimativas do crescimento em Portugal e não só do crescimento do emprego também. Ora bem, as suas informações eram um pouco no sentido de que, se eu as interpretei bem, de que não basta pensar que a retoma económica vai levar a uma redinamização dos mercados de capitais e que necessitamos de alterar um pouco também as regras Eu gostava que densificasse um bocadinho este pensamento que surgiu aí em alguns órgãos de informação, comunicação social. Eu genericamente parece que corroboro essa ideia, mas gostava que densificasse um pouco isso. A quarta questão que eu gostava de colocar tem a ver com a questão da corporate governance, que tem a ver com isto que acabei de falar, mas num aspecto muito particular. Aliás, eu lembro-me quando, e fui eu que fiz a audição do Dr. Carlos Tavares, quando ele assumia a função que o Dr. Gabriel Dias neste momento desempenha, e lembro-me de lhe ter colocado a questão da corporate governance nas empresas públicas, que é um parente mal amado, digamos assim, da governação, mas que tem impactos muito significativos, nomeadamente no setor público. Nós todos sabemos dos contratos swap ruinosos que foram feitos por uma série de empresas públicas, porque de facto não houve, há umas regras da OCDE. A OCDE aqui há uns anos fez um livro, não é bem um manual, mas de indicações de corporate governance para o state-owned enterprise, o SOE, mas parece que este parente pobre não está a avançar muito, que às vezes tem perspectivas em relação a isso ou não, qual é o ponto da situação, porque no fundo havia vários entendimentos em relação a isto. Saudar, obviamente, os projetos de literacia financeira que vocês estão a desenvolver, porque, no fundo, para além das regras, há que elevar a capacidade de literacia financeira. E há uma questão que, mais de pormenor, que eu, e talvez com esta eu terminava, que tem a ver, eu fui ao vosso site ver como é que se fazia uma reclamação e uma queixa. E há várias possibilidades, contactar agências, não sei o que, tal, e fui àquela que é a mais expedita, que é um formulário. Esse formulário, portanto, cliquei no formulário, abri o meu formulário e apareceu a identificação exaustiva do reclamante, etc, etc. E a minha questão muito prática é, por vezes as pessoas não fazem reclamações e queixas porque não podem ficar, digamos assim, não é sobre anonimato, mas poderiam fazer essa informação, mas essa informação não ser tornada pública necessariamente e poder haver lá, não me pareceu haver lá, esta é uma questão muito específica e, portanto, se não tiver uma resposta imediata também não leva a mal, porque é de facto muito específica, mas a ideia de que é bom possibilitar veicular a informação, vocês terem acesso à informação, mas ela não ser tornada pública, porque quem reclama pode ser um cliente, pode ser, pode ter uma situação em termos de interesses que o leva a não querer divulgar a totalidade da sua informação, ou pelo menos que ela seja pública e, portanto, digamos assim, um requisito de confidencialidade. Não sei se ponderaram isso ou não ponderaram isso. E agora mesmo para terminar, Sr. Presidente, esta última questão. Usando uma expressão um pouco coloquial, muitos investidores, pequenos investidores não qualificados, ficaram, passo a expressão, escaldados com todo o processo do BES, etc. Já disse aqui há pouco que há muito menos produtos complexos a serem transacionados, isso é bom, mas em que medida é que um pequeno investidor não qualificado deve ter hoje, porque nós no fundo estamos a ser vistos lá em casa por milhões ou milhares de potenciais pequenos investidores, e para esses também devemos falar, pode estar mais confiante que as entidades reguladoras, em particular neste caso a CMVM, obviamente não é só a CMVM, mas neste caso a CMVM, está mais em cima das emissões e dos prospectos, de maneira a terem mais confiança nas suas aplicações, porque essa é a questão fundamental que ficou abalada por esta crise, foi a confiança dos investidores, em particular dos não qualificados, e ficava-me por aqui. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado, Sra. Presidente, pode responder. Obrigado.
Muito obrigada. Muito obrigada, Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira, pelas questões muitíssimo pertinentes que me coloca. Vou tentar, enfim, responder a todas brevemente, mas com objetividade. Relativamente ao phasing out do programa de compras do BCE, o resto está mencionado nos slides, no slide 12, onde se diz que os prémios os prémios de risco da dívida pública refletem atualmente o suporte do BCE, mas que a perspectiva, naturalmente no passado, sim, a perspectiva desse phasing out, ou aquilo de que se começa a falar, que é a possibilidade de o BCE chegar aqui a alterar a sua política nesta matéria, terá a acontecer, naturalmente, impactos nas yields da dívida pública, porque se estas yields têm estado suportadas assentes nesta, por um lado, no próprio efeito direto das compras do BCE e, por outro, na confiança que existe na continuidade deste programa, uma alteração do cenário terá, diria eu, quase inevitavelmente, impacto nas yields da dívida pública. Isso é algo que estamos a antecipar, reguladores e mercado em geral, começa a ser antecipado e para o que nos temos que preparar no futuro. Naturalmente que isto acontecerá de uma forma transversal, terá efeitos depois indiretos, mas o impacto imediato será necessariamente faltar esse suporte às yields da dívida soberana e estas, por conseguinte, sofrerem uma alteração de comportamento relevante, se efetivamente essa interrupção das compras vier a ser, no curto prazo, uma realidade. Relativamente aos objetivos estratégicos da CMVM, eventual conflito ou contradição entre os nossos objetivos estratégicos, que são, por um lado, o reforço da confiança e da proteção do investidor e, por outro lado, o desenvolvimento e a estabilidade dos mercados. Ora bem, percebo...
Instrumentos que afetam de forma
oposta. Percebo perfeitamente a dúvida. Aquilo em que estamos a trabalhar é precisamente na identificação de instrumentos e depois de medidas que, servindo um ou outro dos propósitos, não firam nenhum deles. Ou seja, de uma forma simples, eu poderia dizer que mais regulação pode proteger mais o investidor, mas afasta os investidores do mercado ou as empresas do mercado, porque lhes coloca determinados ónus e determinadas restrições. Este é só um exemplo e, portanto, eu percebo perfeitamente a questão. A forma como vemos isto não é necessariamente, ou seja, estamos conscientes dessa contradição e, portanto, empenhados na descoberta de instrumentos que sirvam ambos os propósitos sem afetar nenhum, sendo que, por exemplo, a ideia de que a proteção do regulador se consegue com mais regulação, para nós não é um facto, um dado adquirido. Pelo contrário. E por isso há aí um momento, enfim, não vou agora procurar o slide, em que se diz que um dos vetores em que queremos trabalhar é na simplificação da regulamentação. Se possível, até retirar a regulamentação, na medida em que isso seja possível. Mas num primeiro nível, simplificá-la. Para quê? Para que o investidor a perceba e, portanto, ela possa servir efetivamente como instrumento de proteção. O desenvolvimento do mercado pressupõe, de facto, simplificar algumas coisas, por exemplo, eliminar atos autorizativos, que temos neste momento, a nosso ver, em demasia, e, portanto, confiar mais nos intermediários financeiros e nos agentes do mercado, dar-lhes a regulação simples e clara para que eles a percebam e possam segui-la, e, portanto, adaptar-se a ela e depois, em supervisão, ex post, verificar se efetivamente isso é cumprido ou não. Esta é a tendência nos países ocidentais, que sofreu ali uma distorção com a crise, porque efetivamente os reguladores fecharam-se e evoluíram novamente para um modelo de supervisão mais restritivo, mais fechado e mais autorizativo, mas este é o momento efetivamente de voltar a um projeto que tem quase 10 anos e que estava na CMVM, de eliminação de atos autorizativos. Perguntar-me-á, isso desprotege o investidor? O que nós queremos é que não, é que o proteja mais, na medida em que responsabiliza mais e, portanto, exige uma maior capacidade, por um lado, do intermediário financeiro, de se adaptar às regras e de se comportar de acordo com aquilo que são as normas e o quadro legal aplicável e, por outro lado, uma capacidade maior do investidor de aceder aos produtos ou aceder às oportunidades de investimento, tendo como, essa cobertura, digamos assim, por parte do intermediário financeiro. O ato autorizativo é uma forma, tem que ver com uma certa perspectiva, eu diria, não só da regulação e da supervisão, como da própria vida, é a diferença entre proibir as crianças de sair de casa ou educá-las para elas poderem sair e não serem atropeladas e não cometerem erros. Portanto, a nossa perspectiva é exatamente essa. Claro que isto tem um foco muito forte na educação financeira, tem um foco muito forte na comunicação e, por isso, é um dos aspectos que queremos desenvolver e não é comunicação de fazer roadshows ou de nos vendermos, é uma comunicação para que os investidores e os intermediários financeiros saibam o que é que nós fazemos, o que é que queremos que façam e, como é que, e explicar como é que os objetivos de cada um podem ser melhor cumpridos se perseguirem um determinado caminho. E, portanto, estando consciente desse conflito aparente, a nossa perspectiva é de que temos que nos dotar de instrumentos, e eles estão lá, e eu acho que eles estão lá enunciados. Nós temos dois objetivos estratégicos, quatro linhas de orientação estratégicas: regulação, supervisão, apoio ao investidor e capacitação e comunicação, e depois temos medidas concretas. E aquilo, enfim, podemos estar errados, mas aquilo que lhe posso dizer é que todas essas tensões foram avaliadas, os objetivos estratégicos, os dois objetivos estratégicos são queridos. Historicamente a CMVM centrou-se sempre na proteção do investidor e muito menos, ou quase nada, no desenvolvimento do mercado, e queremos nivelá-los. Temos consciência de que há riscos associados e todas as linhas de orientação estratégica e todas as iniciativas que estão ali enunciadas foram, digamos assim, percepcionadas, medidas e avaliadas no sentido de estarem ao serviço ou de ambos os objetivos, como julgamos que a maioria delas de forma direta ou indireta está, ou ao serviço só de um deles, sem prejudicar e tendo de ser concretizada de modo a não prejudicar a outra. A ideia de que mais regulação, mais atos autorizativos, mais prevenção, mais proibição protege melhor o investidor, não é a nossa ideia. Se me quer perguntar, sabemos que há situações limite onde temos de ser proibitivos e temos de ser restritivos. Designadamente, por exemplo, a DMIF vem agora permitir, como sabe, permitir pela primeira vez que os reguladores proíbam produtos. Nunca tivemos essa possibilidade, vamos passar a tê-la. Mas em situações absolutamente limite, que estão descritas na lei, as situações em que é evidente que se trata de produtos com um nível de risco tão grande que não devem poder ser distribuídos no mercado, porque a probabilidade da coisa correr mal é tão grande que não compensa o risco que se proporciona. E, portanto, a nossa ideia é um bocadinho esta: sim, proibir, sim, restringir, sim, autorizar, só quando isto não possa deixar de ser. Em tudo mais, responsabilizar, educar, criar regulação clara, simples, acessível, legível, abrangente, focada, e não andar a produzir regulação que não serve para os propósitos e para os objetivos que queremos cumprir, de modo a que o edifício esteja, digamos assim, o contexto esteja criado para que possamos ser mais leves para o mercado e mais friendly, mais... Eu não queria dizer proteger, porque é uma palavra... melhores para o investidor. A proteção é uma coisa... Enfim, eu também não gosto muito de utilizar essa palavra, porque a proteção normalmente sugere que nós chegamos depois do problema acontecer. E era isso que não queríamos que continuasse a acontecer. Não queríamos continuar a ter 1.200 reclamações. Queríamos que, antes da reclamação, estar lá e, através da supervisão, da educação e de um clima regulatório adequado, evitar que estas situações do futuro aconteçam com esta intensidade e com este grau de gravosidade. Retoma económica, se é por si própria, se é por si mesma um fenómeno que vai determinar a reativação, a dinamização do mercado de capitais, pois já o disse e reafirmo, não. É a oportunidade que não devemos deixar passar para fazer tudo o que estiver ao nosso alcance e adotar todas as medidas para reativar o mercado de capitais. Num clima de mercado absolutamente deprimido, como aquele que até há muito pouco tempo tínhamos, e de uma economia muito deprimida, é quase lutar contra a maré, nunca deixámos de o fazer, mas acreditamos que os sinais que agora estão dados e que foram aqui, exibidos, de alguma confiança, algum sentimento de positivo, de otimismo e alguns sinais concretos, objetivos, que já não é só de que o mercado está a ter um comportamento diferente, criam as circunstâncias para podermos efetivamente fazer tudo aquilo que está ao nosso alcance, designadamente através de medidas regulatórias, através de alterações na própria supervisão, que é isso que estamos a introduzir também, alterações na supervisão, por outro lado, para supervisionarmos melhor, supervisionarmos aquilo que temos que supervisionar, com a profundidade que temos que supervisionar, e não supervisionar ao lado, ou seja, deixar, por exemplo, de exigir pacotes de informação aos intermediários financeiros ou mesmo aos investidores, em alguns casos, que são absolutamente inúteis, ou que até poderiam ser úteis se nós tivéssemos a capacidade de a tratar. Mas como os nossos recursos são escassos, como são sempre, a capacidade de tratar toda a informação que nos é trazida é limitada. Se for ver, por exemplo, o documento de missão do FCA, no Reino Unido, eles dizem, no documento de missão divulgado no site, o que fazemos, o que não fazemos, e dizem coisas tão extraordinárias como estas. Todos os investidores merecem proteção. Sim, nós concordamos com isto, mas nós não temos capacidade para os proteger a todos, e dizem isto de uma forma aberta. E são o FCA no Reino Unido, com os seus milhares de funcionários e o seu orçamento quase ilimitado. Então, porque não os podemos proteger todos, e todos porque temos recursos limitados, aqueles que vamos proteger especialmente são estes. Pessoas idosas, pessoas que, investidores individuais, especialmente, que eles identificam e dizem, os outros façam-se à vida porque nós não podemos chegar a tudo. E, portanto, este grau de transparência sobre aquilo que nós podemos fazer e não podemos fazer é um sítio onde nós queremos chegar também. Só não chegámos lá ainda porque não tivemos tempo nem capacidade. Porque é importante que se perceba que nós temos recursos limitados, fazemos tudo aquilo que, faremos tudo aquilo que tivemos de fazer e podemos fazer para melhorar a circunstância, mas não podemos estar em todo lado, nem podemos estar em cada balcão a ver como é que se comercializa cada produto e se a pessoa foi forçada ou não a assinar. Relativamente à corporate governance das empresas públicas, pois, a minha resposta é sim, tenho uma simpatia, aliás, por defeito de fabrico e de atividade com estes temas. Aliás, como bem disse, a OCDE tem, deve saber, um comitê de corporate governance, do qual, aliás, faço parte do órgão de administração, e que tem depois um comitê acoplado, que é o das state-owned enterprises, mas que tem desenvolvido imensa atividade e aprofundado os princípios no que respeita aos princípios de corporate governance aplicados às empresas detidas pelo Estado, ou parcialmente detidas pelo Estado, e que foram recentemente atualizados juntamente com os princípios de corporate governance aplicáveis às cotadas da OCDE. Tenho uma simpatia muito grande por esse tema, não só porque é um tema que intelectualmente desafiante, também é, mas não é por isso, é porque de facto me parece que se as regras e os princípios de corporate governance e as boas práticas são fundamentais nas empresas privadas, o são, por maioria de razão, nas empresas públicas, em que o Estado tem que dar o exemplo e mostrar o caminho. E, portanto, curiosamente, houve nos últimos 5 anos algumas medidas que foram sendo pontualmente adotadas em matéria de remunerações, por exemplo, em matéria de diversidade, mas era bom que isto fosse tudo repensado, desde logo, porque elas muitas vezes não batem certo com as regras para as empresas privadas. Se nós tivermos uma empresa, por exemplo, que é um banco cotado, está sujeito aos princípios de corporate governance nessa qualidade, mas também está sujeito enquanto empresa detida pelo Estado, temos logo ali um problema, porque, por exemplo, em matéria de remunerações as coisas nem sempre batem certas. E, portanto, sim, é o mais possível favorável. Aliás, há um projeto antigo que a CMVM chegou a entregar num determinado momento do tempo a algum governo nessa matéria, e que não estou a dizer que fosse o projeto que tinha que estar hoje em pé, até porque mesmo para as empresas privadas as coisas evoluíram muito, mas temos grande simpatia por desenvolvimento de princípios adequados, naturalmente, flexíveis e proporcionais, não podem deixar de o ser, como não podem deixar de o ser cada vez mais para as empresas privadas, ou seja, tendo em conta as características concretas de cada empresa, designadamente a sua juventude ou a sua senioridade, a sua experiência de mercado e por aí fora, isto no caso das privadas, mas é um projeto pelo qual temos simpatia e que, enfim, patrocinaríamos com grande agrado, porque, de facto, tem que ser o Estado a dar o exemplo. Reclamações, a questão da confidencialidade.
Para terminar, Sr. Presidente.
Reclamações, confidencialidade, no que respeita à plataforma, sim, está assegurada a confidencialidade das reclamações. Não são acessíveis pelos outros reclamantes ou pelos intermediários financeiros. O que não quer dizer que não se possa evoluir numa determinada vertente para uma menor confidencialidade. Ou seja, é uma ideia só a explorar, completamente preliminar e não testada, mas eventualmente a divulgação dos intermediários financeiros, não direi mais reclamados, ou mais reclamados num certo sentido, independentemente do número de investidores, ou que menos acatam os pareceres da CMVM, poderá ser um instrumento a explorar para induzir um comportamento mais colaborativo por parte dos intermediários financeiros. Pequenos investidores, a ação da CMVM, o que é que nós estamos a fazer para promover, retomar a confiança, o que é que pensamos fazer? Não é necessariamente por uma maior exigência, ou melhor, maior exigência em termos de dimensão de prospectos e documentos informativos, mas, por um lado, a educação, mais uma vez, financeira é um elemento absolutamente fundamental. Não há nenhum documento, nenhum prospecto que se consiga superar as situações que conhecemos das pessoas que assinam sem ler ou até sabem que têm risco, mas que vão atrás de um determinado ganho e várias outras situações que a informação não permite superar. A informação é decisiva, é fundamental, mas cada vez mais estamos orientados para que a informação seja aquela, toda aquela que é necessária para formar uma decisão de investimento ou de desinvestimento adequada, mas só aquela, porque informação a mais é desinformação. Sistematicamente, temos prospectos com 47 páginas de riscos. Qual é o risco afinal? Se calhar o risco verdadeiro era só um que ficou perdido. E, portanto, em matéria de informação, sim, reforçar a qualidade da informação designadamente financeira, e estamos a alterar os nossos mecanismos, os nossos métodos de supervisão, está previsto a muito curto prazo, em matéria, por exemplo, de supervisão das demonstrações financeiras das empresas que estão obrigadas a prestar contas, designadamente até por influência da ESMA, que nos ajudou neste processo. Portanto, estão identificadas algumas fragilidades, digo sem nenhum problema, e estão projetadas melhorias nessa matéria, assim os recursos o permitam, porque, enfim, não são elásticos, são o que são.
É isto. Muito obrigada, Sr. Presidente. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado Paulino Ascensão.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Cumprimento a Sra. Presidente da CMVM. Já que se falou da questão das cativações e das implicações que isso tem, referi-o noutra audição que, portanto, tem em causa os salários dos trabalhadores, que a CMVM não recebe qualquer valor do Orçamento de Estado, e isto aqui surge a questão, e é suficiente as receitas próprias para a sua atividade, face às dificuldades que também já deu conta publicamente de existirem, nomeadamente a nível dos recursos humanos. Portanto, não há necessidade de haver transferências do Orçamento de Estado para a CMVM, e ao contrário, também pergunto se há ou não transferências no sentido contrário da CMVM para o Orçamento de Estado. E se esta situação coloca em causa a independência da instituição. Depois também referi a fragilidade dos instrumentos de atratividade para os recursos humanos. O que é que a atratividade de retenção e motivação dos recursos humanos, portanto, estão só aqui em causa as questões remuneratórias, a progressão da carreira, ou há outros fatores também, se pudesse dar esse esclarecimento. Sobre o novo instrumento legal que está a ser aqui em vias de ser aprovado, que são os fundos de recuperação de créditos. Tivemos aqui uma série de audições, vieram os lesados, veio a CMVM, o Banco de Portugal, foram colocadas questões acerca do acervo documental do BANIF, que é os lesados do BANIF têm batido com o nariz na porta, como se diz, não conseguem encontrar esse acervo documental para fazerem prova, para poderem eventualmente fazer prova da situação de venda abusiva dos ativos. O Banco de Portugal, confrontado com esta situação, disse que está a envidar esforços como facilitador para localizar essa documentação, mas disse que não tem a competência de supervisão sobre esta questão da custódia do acervo documental. Bem, se não é do Banco de Portugal, será que é a responsabilidade da CMVM? Já que está cá, aproveito para lhe deixar esta pergunta. E, finalmente, para não me estender muito, hoje, numa outra audição aqui na Assembleia da República, a Sra. Procuradora-Geral da República defendeu que há necessidade de haver na investigação, nomeadamente da criminalidade económica e financeira, equipas mistas que, além do Ministério Público, envolvam outras entidades como o Banco de Portugal ou a CMVM. Ora, face ao quadro que tem traçado das dificuldades financeiras, de recursos humanos, como é que vê a viabilidade desta cooperação, qual a eficácia, que capacidade é que tem a CMVM de dar esse contributo que é sugerido aqui pela Sra. Procuradora-Geral? Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sra. Presidente, para responder.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada, Sr. Deputado, pelas suas questões. Relativamente à primeira, cativações, julgo que a sua questão é essencialmente se isto interfere com a independência da CMVM e qual é o impacto nos recursos humanos. Foi isto no essencial ou tive mal? Vamos lá ver. A CMVM, como já tive a oportunidade de explicar aqui, a CMVM é uma entidade financiada 100% por taxas de supervisão. O que significa que os nossos supervisionados nos pagam, isto em termos, enfim, muito simples, pagam pelos serviços de supervisão que nós lhes prestamos. Há aqui uma relação de, enfim, de um sinalagma, digamos assim, entre aquilo que nós prestamos e aquilo que nos é pago. E este foi sempre o nosso mundo e vivemos sempre, nunca vivemos à larga, digamos assim, mas vivemos sempre com relativa tranquilidade, ou seja, sem a perspectiva de que talvez não fosse possível realizar projetos necessários ou implementar medidas ou ter a capacidade que deveríamos ter por razões financeiras. Esta situação foi alterada, já o disse também, desde que passámos a estar obrigados a uma contribuição para a Autoridade da Concorrência, que surgiu precisamente no momento em que o mercado passou a estar mais deprimido e, portanto, as taxas de supervisão baixaram. Aliás, como aquelas linhas que têm ali naquele slide mostram, sem entrar em números, mas mostram de uma forma visual, que eu creio que é muito expressiva. O volume de taxas pagas e, portanto, recebidas pela CMVM diminuiu ao longo dos últimos anos, as responsabilidades financeiras cresceram. E cresceram por duas vias. Cresceram por força da autoridade da contribuição para a Autoridade da Concorrência e cresceram porque as obrigações da CMVM enquanto supervisor, independentemente de qualquer decisão nossa, cresceram exponencialmente. Cresceram porque a regulação europeia nos impõe um conjunto muitíssimo amplo de obrigações em termos de implementação. Eu refiro só, por exemplo, à implementação da DMIF, que nós estamos a estimar cerca de 400 ou 500 mil euros para a implementação só da parte informática. Até agora recrutámos zero recursos para esse efeito, mas temos os nossos parceiros do país ao lado, que já recrutaram, só para a implementação da DMIF, 15 ou 20 pessoas, ou na Alemanha que recrutaram 40 e por aí fora. E, portanto, o acréscimo de isto para dizer que o acréscimo de responsabilidades por si só, quer no que respeita ao âmbito da atuação, quer no que respeita à profundidade e dimensão das obrigações, nos impõem despesas maiores. E, portanto, isto aqui é qualquer coisa que naturalmente desequilibra à partida o nosso orçamento, que já foi muito difícil de cumprir em 2016. Posso dizer-lhe que a decisão de pagamento à Autoridade da Concorrência foi tomada no dia 29 de dezembro, depois de o Conselho de Administração anterior ter comunicado que não tinha condições para pagar. Foi tomada no dia 29 de dezembro, ao final da manhã, porque percebemos que, juntando todos os tostões, tínhamos quase dinheiro para pagar a Autoridade da Concorrência. Ficámos a dever 35 mil euros e ficámos a zero. Portanto, acho que isto é significativo e não vale a pena estar a insistir nisso. Naturalmente que, e não vou dizer mais nada, a introdução de cativações, entre 10% a 12,5% do nosso orçamento, não vale a pena dizer mais nada. Tem o significado que tem é aritmético. De que forma é que isto afeta a nossa independência? A CMVM é, por definição legal e como regulador de designamento financeiro, que é uma entidade independente, consta do artigo 1º da Lei-Quadro das Entidades Reguladoras, consta do artigo 1º dos Estatutos da CMVM, e essa independência pressupõe, conforme a própria lei o diz, e o legislador muito bem o intuiu, essa independência pressupõe autonomia financeira. A autonomia financeira pressupõe não só a capacidade de se autofinanciar, sem recorrer ao orçamento do Estado, que é a nossa realidade, mas também, naturalmente, a capacidade de gerir esses recursos financeiros com autonomia. A autonomia financeira não significa só e apenas sermos autossuficientes em matéria financeira, significa também poder gerir esses montantes de acordo com aquelas que são a nossa estratégia, os nossos objetivos, as iniciativas visadas, um projeto, plano de atividades que estamos neste momento a construir, mas que é baseado naturalmente num orçamento. As coisas numa casa profissional não se fazem de forma aleatória e, portanto, quando se constrói um orçamento e um plano de atividades, eles têm de andar a par. Nós estamos a planear atividades que naturalmente caibam dentro das receitas que nós esperamos recolher. Não estamos à espera de outra coisa. E, portanto, este tipo de intervenções, mais uma vez, põe em causa a autonomia financeira e, portanto, tem as consequências que tem. Relativamente Em termos financeiros, o resultado é este. Em termos de recursos humanos, a questão que me colocou e que tinha que ver com a capacidade de retenção e motivação dos quadros. Isso não tem necessariamente que ver, ou não tem que ver com as cativações, naturalmente, tem que ver com o nosso quadro regulatório, a forma em que nos encontramos e que é a forma da lei quadro, a que acresce a lei orçamental e que nos coloca numa situação de enorme constrangimento no que respeita à gestão de recursos humanos. E, portanto, as pessoas, em função de opções de política económica que foram tomadas no passado, e há muitos anos, os colaboradores da CMVM, nós temos colaboradores que estão há 7 anos na CMVM sem ter qualquer requalificação, nem qualquer aumento, que sofreram cortes e por aí fora, que estão a ver agora os cortes revertidos, mas quando falamos nas pessoas naquela idade que é verdadeiramente, não é a força, mas é uma das forças importantes da CMVM, pessoas jovens, enfim, que estão a começar a sua carreira, colocadas nesta situação, é natural que sejam atraídas, ainda que profissionalmente muitas vezes mais desmotivadas, para outras opções e outros desafios, onde estes constrangimentos não existem. E, portanto, perdemos ao longo do tempo uma quantidade muito relevante de pessoas e, sobretudo, de pessoas mais na fase crítica de crescimento e de carreira e que fazem, portanto, mais falta à CMVM. Já com uma certa maturidade, já com uma certa escola e conhecimento e que depois perdemos subitamente em números substanciais. Se a capacidade de motivação e retenção tem só que ver com as questões financeiras, sim, não somos naturalmente competitivos, temos tido isto presente nos últimos 6 meses de uma forma quase semanal, não somos competitivos, há pessoas que se sentiriam muito atraídas pelo nosso projeto, mas que não podem aceitar o projeto porque não têm condições para aceitar as remunerações que podemos proporcionar, mas isso é o que é, enfim, não estou aqui a dizer que aquilo que oferecemos às pessoas é mau, só não é competitivo e acho que se calhar nunca pode ser, enfim, e quanto a isso é o que é. Há formas de sermos competitivos que não assentam só nas remunerações, efetivamente, há aquilo que podemos dar às pessoas em termos de conhecimento, em termos de exposição, que é uma aposta muito forte da CMVM, somos muito poucos e, portanto, todas as pessoas que entram na CMVM, mesmo os mais jovens, ao fim de uma semana estão, enfim, atirados para a frente, como eu costumo dizer, estão em reuniões internacionais, estão em reuniões com pessoas institucionais e, portanto, essa exposição e essa confiança que lhes damos e, portanto, a preparação inerente que temos que lhes dar é um ativo grande e eu diria é aquele que nos permite ainda reter e conservar e, apesar de tudo, atrair alguns recursos muito importantes e uma capacidade intelectual, em termos de know-how, de conhecimento, etc., de ponta. Não sei quanto tempo é que poderemos preservar isto nas condições atuais, mas temos um grupo de pessoas dentro da CMVM muito empenhadas, muito motivadas, para quem é essa. O conhecimento, a primeira linha do conhecimento, onde estamos sempre, designadamente também, pela exposição internacional que queremos manter e a possibilidade de intervir a montante nas decisões, nas opções, etc., são elementos não financeiros, digamos assim, é uma remuneração diferente que conseguimos dar às pessoas. Não é suficiente em muitos casos e, portanto, a capacidade é o que é. Em termos numéricos de quantidade, a resposta é não, não estamos capacitados para todos os desafios, fazemos de tudo, todos os dias um milagre com as pessoas que temos, que são verdadeiramente elas próprias um milagre, e isso é bom, porque mantém as pessoas com a consciência de que o seu trabalho é importante para a organização, o que não acontece em todas, cada uma das pessoas ali sabe que é importante para a organização e que se for embora, ou que sair, ou se ficar doente, é grave para a instituição e isso é uma coisa importante. Portanto, nós não queremos recursos a mais, nunca, em momento nenhum, deste Conselho. Queremos ter os recursos suficientes, o que neste momento não é efetivamente uma realidade, mas enfim, é um facto que temos vindo a sentir há muito tempo. Relativamente aos fundos de recuperação de créditos, a sua questão era se os da documentação. Isso foi falado aqui na última apresentação que tive aqui na COFMA sobre o BANIF. Efetivamente, a CMVM recebeu cerca de 1.200 reclamações de reclamantes do BANIF, mas na tentativa de averiguar o que é que se passou nesses casos, não lhe tem sido possível aceder à documentação subjacente aos contratos. Pronto. Isto está, enfim, desde a última intervenção aqui houve alguns progressos, efetivamente, há uma tentativa de bem-sucedida de entendimento, digamos assim, entre a CMVM, o Fundo de Resolução, o Banco de Portugal, o Santander, o BANIF e a Oitante, no sentido de encontrarmos, e parece que está encontrada, uma forma de, supostamente, aceder a essa documentação. O que é que ela seja? Nós não a vimos ainda e, portanto, se quiser, se formos como a São Tomás, enfim, não aparentemente não terá desaparecido, mas nós não a vimos ainda. O que estamos é todos a trabalhar para que, efetivamente, haja a possibilidade de acesso a essa documentação, através do BANIF. Simplesmente, as coisas são o que são, o BANIF tem 3 pessoas neste momento a trabalhar e, portanto, confrontados com, receberam agora 500 reclamações enviadas pela CMVM, relativamente à qual têm que procurar a documentação e, portanto, enfim, neste momento não está nas nossas mãos avançar com essas reclamações. Estamos a aguardar que efetivamente consigam, através destes acordos, enfim, não foi acordos, mas destes entendimentos entre as várias partes, aceder à informação. Relativamente às equipas mistas de investigação referidas pela Sra. Procuradora-Geral, foi isso que disse, não foi? Pois, naturalmente que temos toda a simpatia por estas equipas mistas de investigação, que são já em certos níveis, em relação a certos assuntos, uma realidade. A CMVM, e está referida aí também num dos slides, tem uma pessoa cedida ao Ministério Público, sendo nós que lhe pagamos o vencimento, as deslocações nas investigações que têm de fazer e tudo mais, a tempo inteiro há 1 ano e meio, 2 anos. Que trabalha a tempo inteiro para o Ministério Público na investigação de um determinado dossiê. Só isto é a prova de que, dentro das nossas pequeníssimas capacidades, estamos sempre disponíveis quando entendemos que a vantagem que pode daí advir para uma investigação e, portanto, para os resultados da investigação e, portanto, para o mercado, são vantajosos. Mas temos uma capacidade muito limitada e, portanto, estabelecer como regra a constituição de equipas mistas para todas as investigações que tenham a ver com o mercado, do nosso ponto de vista e do ponto de vista da nossa capacidade, não é realista neste momento, não é? E perante este quadro, com todo o empenho e toda a vontade de colaboração, não é realista. Penso que respondi às questões todas.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Para uma intervenção tem a palavra a Sra. Deputada Inês Domingos.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Sra. Presidente, a pergunta que eu tenho, são duas na realidade, é se é claro que as cativações das quais eu referi na primeira ronda não têm base legal e que flagrantemente violam a lei-quadro dos reguladores. Se é assim, a pergunta que eu ponho é o que é que a CMVM está a fazer para contrariar esta atitude do Governo? E a segunda pergunta é se há alguma coisa que o Parlamento possa fazer, embora objetivamente se já está na lei, é pouco claro o que é que se poderá fazer para além de dizer, por favor, cumpram a lei, enfim. Mas pronto, eram estas duas perguntas. Obrigada.
Muito obrigada, Sr. Deputada. Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira.
Obrigado, Sr. Presidente. É só para tranquilizar quer a deputada Inês Domingos, quer a Presidente da CMVM. Não haverá cativações em pessoal este ano.
Muito obrigado. Sr. Deputada Inês Domingos.
Eu estava a falar em cativações financeiras.
Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira.
As cativações a que a Sra. Presidente se referiu, aliás, na outra até à audição, e que hoje também veio aqui à baila, e que eu sabia que iria ser suscitado pelo PSD, as cativações que preocupavam efetivamente a Sra. Presidente tinham a ver com pessoal. E por isso é que eu concretizei, e mesmo em relação às outras, bom, obviamente não me compete.
Muito obrigada, mas, senhor, mas penso que o Sr. Presidente pode responder, não? Sr. Deputado, ligue o microfone.
Sr. Presidente, eu acho que esta informação do Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira, com muito boa vontade, é absolutamente irrelevante, creio. A CMVM está aqui numa segunda audição, após na primeira, a Sra. Presidente ter dado conta de uma coisa que não só não foi desmentida, como foi confirmada, e que é profundamente grave, porque é ilegal, que é o Governo estar a cativar o orçamento de uma entidade reguladora independente. É ilegal. E o Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira, que eu sei que o faz com boa vontade, porque com certeza vai falar com o Sr. Ministro das Finanças, o Sr. Ministro das Finanças quis descansar e dizer, mas olhe para o futuro, aqui no pessoal não vai haver. Isto também, repare, o que o Sr. Ministro das Finanças diz a quem for, seja para o futuro, é irrelevante, porque há uma prática ilegal, já agora, vem muito coerente na prática do Ministro das Finanças, que acha que independência eventualmente só na política monetária, porque o BCE e o Tratado Europeu manda, para os supervisores financeiros não há, ele disse-o no plenário. E, portanto, isto aqui é um exemplo, só que o problema é o Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira. Estamos em 2017, houve 2016, as cativações ocorreram e, enquanto ocorreram e quando ocorreram, foram ilegais. É mau por ser ilegal e é mau por revelar o trato objetivo e visão do Ministro das Finanças, que não respeita entidades independentes.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira.
Bom, enquanto o deputado Leitão Amar intervir, eu inscrevo-me sempre para intervir a seguir. Como o deputado Leitão Amar sabe, existem cativações e existem descativações. O que seria ilegal é se chegássemos ao final deste ano civil e houvesse cativações que não tivessem sido descativadas. Como exercício de gestão, não há nenhuma ilegalidade, não houve nenhum atraso no pagamento de salários na entidade reguladora. O deputado Leitão Amar especulou que eu teria falado com o Sr. Ministro, posso descansá-lo, confirmando que essa especulação é falsa. Mas também não lhe vou revelar as fontes das minhas informações. Eu nisto utilizo um princípio jornalístico e nunca revelo as minhas fontes. Bom, mas indo ao fundo da questão, que era aquilo que estávamos a falar, eu volto a confirmar o seguinte: o que seria de facto problemático é se houvesse cativações que no final do ano civil, em relação a estas entidades, e é isso que vocês eventualmente poderão ver quando se analisar a conta geral do Estado de 2017. Neste momento não há nenhuma ilegalidade do nosso ponto de vista.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado.
Oh, Sr. Presidente, eu respeito imenso o Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira, como ele bem sabe. Mas, enfim, há coisas que não têm argumentação possível, Sr. Deputado. Vou-lhe citar. Artigo 33, número 2 da Lei Quadra das Entidades Reguladoras. As regras de contabilidade pública...
Já foi lido pela deputada Inês Domingos.
Ouça lá.
Vamos ouvir
as regras de contabilidade pública...
Sr. Deputado António Leitão Mário, eu vou-lhe pedir que comece outra vez.
Artigo 33, número 2 da Lei Quadra dos Reguladores. As regras de contabilidade pública e o regime dos fundos e serviços autónomos, nomeadamente as relativas à autorização de despesas, transição e utilização dos resultados líquidos e às cativações das verbas, ou seja, as normas, que atribuem ao Ministro das Finanças um poder relativamente a um conjunto... já agora, não são aplicáveis às entidades reguladoras, que era o mais importante. Ou seja, a norma que habilita ao Ministro das Finanças no resto da administração pública para ir fazer uma cativação não se aplica. Este poder ele não o tem e como na administração pública existe um princípio de competência, o Ministro das Finanças só pode fazer o que a lei lhe permitir, a cativação é ilegal. Mas deixe-me dizer-lhe, o que o Sr. Deputado acabou de dizer foi mais ou menos isto. Roubar é proibido? Se eu começar por roubar, mas ao final de um tempo devolver, o roubo já não é ilegal. Já percebeu bem que isso não faz sentido, não já?
Muito obrigada, Sr. Deputado. O Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira, depois...
Eu estou muito descansado e, portanto, estou disposto a continuar este debate até à meia-noite, se for preciso. Senhor Deputado, eu acho que estará recordado que foi aprovada uma coisa chamada Orçamento do Estado. Que eu saiba, o PSD não pediu a constitucionalidade, a apreciação da inconstitucionalidade deste Orçamento do Estado. Portanto, o que o Senhor Deputado está a sugerir, porque o artigo sobre as contivações está no Orçamento do Estado, poderá dizer que está mal redigido. Bom, não sei se está mal ou se está bem. O que eu sei é que ele foi aprovado, não foi declarado inconstitucional e o Governo está a aplicar aquilo que está no Orçamento do Estado. O que o Senhor Deputado está a argumentar, capacidade, também tenho que lhe reconhecer esses dotes de inteligência e de oratória, o que está a argumentar é que a lei dos reguladores, que não tem, obviamente, digamos assim, é uma lei, penso que também de valor reforçado, como o próprio Orçamento do Estado, mas que deveria estar mais compaginada com o Orçamento do Estado. Se calhar deveria. Mas o que é certo é que a lei do Orçamento do Estado foi aprovado, está lá um artigo sobre cativações e essas cativações não está lá escrito que podia estar, mas não está, que exime essas entidades. E, portanto, para mim isto é perfeitamente claro. Se o PSD acha que a lei do Orçamento do Estado não é constitucional, então que tivesse pedido e tentasse passar no Parlamento uma apreciação...
Está claríssimo, eu vou dar agora... Senhor Presidente, o Senhor Deputado Paulino Ascensão não quer intervir.
Muito obrigada a todos pelas questões. Eu vou tentar manter as respostas dentro de um quadro absolutamente técnico e de gestão, como compete, e não retirar daqui quaisquer conclusões ou opiniões de natureza política. Vamos lá ver. Responder a todos um bocadinho. As cativações violam a lei quadro, diz a senhora deputada e diz o senhor deputado. A lei quadro diz o que diz, eu não vou enunciar outra vez, e portanto diz claramente, tal como diz o estatuto da CMVM, aprovado por decreto-lei, que este tipo de entidades que são autofinanciadas, que não dependem do orçamento do Estado e que são reguladores independentes, não estão sujeitos a cativação. Como diz o senhor deputado, há uma lei do orçamento que veio dizer o contrário, ou seja, que sujeitou a cativações de todas as entidades, independentemente das questões legais.
Vamos ouvir o senhor presidente.
Independentemente de interpretações legais, e nós temos de resto, porque tivemos essa cautela, naturalmente temos que nos conformar com as normas que nos regem, gostemos ou não gostemos, e tivemos o cuidado de pedir inclusive um parecer jurídico sobre a matéria cujo resultado e cuja opinião final é precisamente a de que não estamos sujeitos a cativações, mas isso já foi partilhado com toda a gente sabe, e portanto é essa a nossa convicção, mantém-se, de que não estamos sujeitos a cativações. Relativamente ao valor reforçado da lei do orçamento no que respeita à lei do quadro das entidades reguladoras, e mais uma vez sem entrar em detalhes demasiado técnicos, aquilo que posso dizer é que aquilo que sucedeu este ano foi exatamente igual ao que sucedeu no ano anterior e no ano anterior e no ano anterior e no ano anterior, ou seja, a lei do orçamento veio sempre em todas as situações dizer que se cativava tudo. E acontecia, de resto, uma situação prática, que era na plataforma da Direção-Geral do Orçamento, sem mesmo aparecer cativada, sendo que depois se procedia à descativação na própria plataforma, com a justificação das normas da Lei Quadro e dos estatutos da CMVM, que dizem que nós estamos sujeitos a cativações, e nunca isso foi posto em causa. Portanto, o que acontece é que há uma interpretação legal diferente daquela que foi consistente nos anos anteriores e que, portanto, nos apanhou completamente de surpresa, porque isto foi algo de totalmente inesperado, sendo que não se verificou nenhuma alteração legal que nos permitisse prever que isto pudesse acontecer. Se tivéssemos previsto, teria sido tudo igual de resto, o que teria sido preventivo diferente foi a surpresa, alguma frustração, sobretudo, nas condições em que nos encontramos, por estarmos a iniciar um projeto de transformação, conforme dei nota, com uma série de objetivos que queremos cumprir, de nos vermos, antes de decorrer metade do ano, em certas áreas, em certos níveis, com impossibilitados de operar. Diz o Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira que não se aplicarão às rubricas de recursos humanos, eventualmente. Eu tomo isso, aliás, posso dizer-lhe que eu, para mim isso é uma certeza, não me passaria nunca pela cabeça não ter dinheiro para pagar no final do ano e, portanto, eu admito que no limite, quando isso acontecer, haja uma descativação. Mas isso tranquiliza-me naturalmente e já tranquilizei os meus colaboradores, enfim, da forma que posso tranquilizar, porque naturalmente acima de tudo estão as pessoas e, portanto, isso é de facto uma indicação tranquilizadora, mas que não se materializou até o momento em nada de concreto. Mas devo dizer-lhe que isso está longe de me tranquilizar completamente, porque, como disse, e posso demonstrá-lo, as cativações, não só não sendo, mesmo nas rubricas de recursos humanos, já passarei a explicar, já têm efeitos neste momento perversos, como nos impedem já neste momento em certas áreas, em certos projetos, de operar. Eu não estou a falar de investir, também nos impedem de investir como precisávamos, e precisávamos de investir para sermos mais baratos no próximo ano, com coisas absolutamente básicas, mas já não estou a falar de despesas de investimento, estou a dizer que nos impedem de operar já neste momento. Relativamente às rubricas de recursos humanos, naturalmente que havendo uma cativação, e eu não sou economista e, portanto, explico isto da forma como posso, mas havendo uma cativação transversal de 10% ou 12%, que é aquilo que nós estamos a sofrer, feitas as contas, nós neste momento, em determinadas rubricas, já estamos debaixo d'água, digamos assim, já estamos abaixo daquilo que poderíamos gastar e, por exemplo, fazer contratações, recrutamentos neste momento já não é possível. O que nos deixa, por exemplo, e eu não vou mencionar especificamente o quê, e se mencionasse, acho que todos ficaríamos preocupados, mas não quero falar aqui em nomes de pessoas, mas nós temos pessoas de saída que se vão embora, que abandonam a direção de departamentos absolutamente críticos, já de seguida, e que não podemos substituir, porque nós, se contratarmos alguém neste momento, já estamos a ferir, a violar a cativação de que somos objetos. Portanto, naturalmente que, enfim, por mais que confiemos em que ninguém, nem o Governo, nem o Tribunal de Contas, nos virá a pedir contas porque contratámos uma pessoa para um lugar absolutamente crítico numa situação de violação de uma cativação que eventualmente deixará de ter lugar mais à frente, também é normal que os membros de um Conselho de Administração que têm responsabilidade financeira pessoal digam: não, eu estou aqui para servir o país, mas não à conta do meu bolso, e portanto não se contrata ninguém. Há inclusivamente situações de contratações em curso, que estavam em curso, que ficaram bloqueadas com as pessoas já a terem dito nos locais de origem que se iriam desvincular. E portanto, eu naturalmente, repito, fico muitíssimo satisfeita por saber, quando se concretizar, que as rubricas de recursos humanos não serão afetadas, mas em termos, como gestora e administradora de uma organização e de uma instituição com estas responsabilidades, eu não fico minimamente descansada com isso. E, vamos lá ver, aquilo que possa justificar a descativação de uma rubrica também não me deixa descansada, porque reitera a percepção e a informação que temos de que nós estamos sujeitos a cativações e, portanto, que isto se pode repetir de uma forma que não nos permite de forma nenhuma ter a autonomia financeira que eu referi, ou seja, nós neste momento não conseguimos gerir os nossos recursos, não conseguimos gerir as taxas que recebemos, não conseguimos gerir o nosso orçamento, porque tudo aquilo que estava projetado e que é a pele ficou condicionado por, enfim, alguma coisa que virá depois, e estamos seguros que virá, mas que interfere de uma forma crítica, essencial, eu diria quase estrutural, com a nossa forma de atuar e a nossa capacidade de cumprir a nossa missão e os nossos projetos, tal como eles estavam pelo menos planeados. Podemos fazer metade, podemos, efetivamente. Podemos fazer com outras pessoas, podemos fazer sem as pessoas, podemos fazer de todas as outras maneiras, mas não faremos, seguramente, e já não estamos a fazer, e repito, já não estamos a fazer aquilo que esta equipa de gestão projetou e entendeu ser o caminho que tinha de fazer e os instrumentos que tinha de ter para objetivos ambiciosos. Os objetivos são ambiciosos, os instrumentos não o eram e não o são. São aqueles que nós, com as taxas que cobramos aos nossos supervisionados, achámos que podíamos ter, mesmo com a contribuição para a Autoridade da Concorrência, que já estava contemplada neste orçamento, para precisamente não chegarmos à situação de não saber se podíamos pagar ou não. A situação atual, e repito, não quero tirar daqui nenhumas conclusões nem políticas, o que estou é a demonstrar, ou melhor, a tentar explicar a situação em que esta interpretação nos coloca, por um lado, o meu contentamento, se efetivamente é algo que eu devo dizer que pressuponho, de poder pagar por salários no final do ano, nem outra coisa alguma vez me passou pela cabeça, mas a minha intranquilidade relevante relativamente a este entendimento de que estamos sujeitos a cativações e, portanto, autorizar-nos-ão, rúbrica a rúbrica, despesa a despesa, aquilo que se entender que deve ser autorizado. Porque isso não é, de facto, compatível nem consentâneo com o princípio da autonomia financeira e da independência que está consignado aos reguladores e que é, de resto, enfim, um pressuposto até contido nos normativos internacionais pelos quais nós somos avaliados, ou seja, as organizações internacionais, começar pela ESMA, continuando na IOSCO e o próprio FMI, nos exercícios dos Financial Services Assessment Committee, avaliam a independência dos reguladores e fazem recomendações e tomam medidas quanto a isso. E, portanto, porque efetivamente a independência e a autonomia financeira dos reguladores, sobretudo dos reguladores financeiros, é algo que não é questionável hoje em dia. E, portanto, eu agradeço a informação. Como? Enfim, eu gostou de mostrar, eu não quero tirar daqui nenhuma consequência política, o que quero, se me permite,
Senhores deputados, vamos ouvir a Sra. Presidente para esta última intervenção.
Aquilo que estou a tentar concretizar e dar corpo é uma preocupação que eu acho que é perfeitamente legítima para quem, como eu, tem sob a sua responsabilidade uma organização com estas responsabilidades e com esta missão, numa situação muito especial que é de transição e, portanto, de querer evoluir para modelos diferentes com instrumentos diferentes, e a ausência de previsão, por um lado, deste tipo de situações e, por outro, a ausência de autonomia, porque eu passarei a gerir as minhas receitas de acordo com o entendimento que seja feito por terceiros, da forma como eu as posso usar ou não posso usar e os momentos em que as posso usar. Porque o momento não é indiferente. Ter dinheiro para pagar salários no final do ano não é indiferente agora estar cativada, como já demonstrei. Estamos, efetivamente, a não fazer e a deixar certas situações a descoberto muitíssimo perigosas, porque se eu estiver daqui a 6 meses aqui e me perguntarem porquê é que eu não fiz determinadas coisas e eu não vou mencioná-las, mas não vou mencioná-las, nem posso, mas há determinados processos em curso absolutamente críticos que sem as determinadas pessoas em determinados lugares não são, pura e simplesmente, concretizáveis. Eu posso pegar nas crianças mais novas e pô-las como responsáveis de determinadas áreas. Há sempre uma forma de fazer as coisas. Agora, não é a forma que nós, Conselho de Administração, concebemos, nem é a forma que entendemos que deveria ser, que é a forma apropriada e o método apropriado para lá chegar. E, portanto, tudo se faz. A CMVM não desaparece, a supervisão também não, mas far-se-á de uma forma diferente, seguramente, e com, enfim, fragilidades que, porventura, eu percebo que não sejam imediatamente visíveis e que, visto de fora, se tenha a percepção de que, descativando uma determinada rúbrica, as coisas podem funcionar. Não é exatamente assim e, sobretudo, a percepção, o entendimento, a interpretação de que nós estamos sujeitos a cativações é algo não só face às disposições legais que foram mencionadas por essas, mas como, sobretudo, é que não é tantas disposições legais, também é, mas é a ideia de autonomia que é o pressuposto da independência, que de alguma forma é posto em causa com esta decisão. Enfim, pelo qual tenho todo o respeito, nós temos um ofício da Direção-Geral do Orçamento a dizer: meus senhores, tenham em consideração que estão cativados. Bom, e nós, naturalmente, devemos respeito a uma determinação e uma orientação deste género e cumprimos-la e respeitámo-la. Agora, não...
Senhores deputados, vamos terminar, vamos permitir à Sra. Presidente que termine e efetivamente preocupante aquilo que...
Eu penso que as questões eram todas em torno disto. O que é que está a CMVM a fazer? A CMVM está a gerir, nós estamos a gerir, estamos a tentar gerir É o que lhe posso dizer.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Ficou claríssimo.
Ia tentar... Estamos a tentar, porque é isso também que nos cabe, julgo eu, tentar explicar com tranquilidade e com, que é uma coisa que eu acho que é importante, com claridade e com transparência, de que forma é que esta situação interfere com a nossa capacidade de operar e de atuação e de cumprir projetos e uma missão. Repito, tudo se fará, se a EBVEB não desaparece, mas as consequências podem ser grandes.
Muito obrigada, Sr. Presidente, e ficou aqui claríssimo e muito tranquilo o registro das informações que nos traz, aliás, já pela segunda vez no âmbito desta Comissão de Orçamento, Finanças e Modernização Administrativa, o que significa que teremos esta informação para memória futura. Muito obrigada, Sra. Presidente, pela disponibilidade para mais uma vez estar aqui na Comissão de Orçamento, Finanças e Modernização Administrativa, de forma tão exaustiva, tão competente, e eu termino e dou-lhe a palavra, mas de forma tão exaustiva, tão competente e tão clara, mais uma vez veio aqui, neste caso em concreto, no âmbito da audição do plano de atividades, mas que deixou aqui informação bastante exaustiva. Muito obrigada, Sr. Deputado.
Senhora Presidente, era não só naturalmente para agradecer, mas se não é para isso que tenho de palavra, que se a Senhora Presidente fez, é só para dar uma justificação. Eu não sei se a Senhora Presidente da CMVM tem essa informação, mas eu acho que vale a pena dar-lhe, e aplica-se a todos os grupos parlamentares. À hora desta audição está a ocorrer uma das reuniões finais da Comissão Parlamentar de Inquérito da Caixa Geral de Depósitos, à qual participam e pertencem vários dos deputados desta Comissão. E, portanto, eu próprio estive lá e a senhora deputada Inês Domingos estivemos aqui a dividir, portanto, era só para lhe justificar, não há, eu acho que em nome do Parlamento, acho que esta explicação à CMVM é relevante, porque a casa não está completa, simplesmente porque aqui numas salas ao lado havia outra comissão também muito quente.
Muito obrigada pela justificação, muito obrigada então, apesar de tudo, a todos pela presença, uma vez que imagino que fosse mais relevante e mais interessante estarem na outra audição.
Não, Sr. Presidente, não é...
Não, estou a dizer isso.
Não, mas é um facto, eu próprio também pertenço a essa comissão e, portanto, nós os três...
Sr. Presidente, não é mais relevante e seguramente também não é mais interessante, mas efetivamente uma justificação adicional. Eu julguei que esta informação já tinha sido prestada quando os grupos parlamentares se ausentaram, alguns elementos dos grupos parlamentares se ausentaram desta reunião, desta audição, mas efetivamente há um enorme conjunto de audições que têm que ser realizadas neste período e não há outra forma senão marcar reuniões de comissões que têm elementos que pertencem simultaneamente, mas que não têm, lamentavelmente, o dom da ubiquidade, e temos muitas vezes que marcar estas reuniões em simultâneo porque não há tempo útil até ao final do mês ou até ao final dos trabalhos no dia 19 de julho para fazer todas as audições, e por isso mesmo isto acontece. Posso lhe dizer, Sr. Presidente, que esta Comissão de Orçamento, Finanças e Modernização Administrativa começou as audições hoje às 10 da manhã, termina agora, amanhã começará às 9 da manhã, não sei a que horas é que irá terminar, mas isto para dizer que temos as horas, os minutos esgotados com audições e, portanto, não temos a gravar.
Muito obrigada. Não é o centro da nossa vida, temos felizmente outras coisas em que pensar, mas é um elemento importante. Muito obrigada.